O nosso assunto agora é oratória. Como se comunicar bem? Como perder o medo de falar em público? E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o professor de oratória Jefferson Pedroso. Professor, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, aos ouvintes da CBN. Um prazer estar com vocês.
Muitas pessoas têm medo de falar em público.
Eu diria que a maioria das pessoas tem medo de falar em público, né? Dos três maiores medos do ser humano, né, do menor para o maior, o terceiro maior medo do ser humano é morrer, o segundo maior medo do ser humano é ser picado por uma cobra, e o maior medo das pessoas é falar em público. Agora, já imaginou você está falando em público, é picado por uma cobra e morre?
Nossa,
Mas o maior medo das pessoas é falar em público. Simples, porque a maior necessidade do ser humano é ser aceito. E quando eu falo em público, eu estou em evidência, eu estou passando por uma avaliação das pessoas. E pode ser que naquele momento eu não tenha a avaliação, não receba a avaliação que eu acho que eu merecia, eu posso ser rejeitado. Então as pessoas preferem não correr o risco dessa rejeição, por conta da necessidade de aceitação. Ou seja, para evitar um mal maior, eu me submeto a um mal menor. Eu não falo, simplesmente fico na minha, o que traz grandes consequências, principalmente nos dias de hoje.
Agora, como vencer esse medo, como aprender a falar em público?
Eu tenho uma inspiração muito bacana. Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro, quando ganhou um prêmio no um Doce de Mãe, ela deu uma entrevista numa TV fechada e ela dizia o seguinte, que até hoje ela tem o frio na barriga. Todo mundo fala do frio da barriga. Uhum. Sudorese, tremedeira. Uhum. Até hoje, antes de entrar em cena, a Fernanda Montenegro tem o frio na barriga. E ela disse mais, o dia que eu não tiver o frio na barriga, eu não entro mais em cena. Aí eu falei, tá aí a diferença entre nós, meros mortais, e a Fernanda Montenegro. Ela usa o frio na barriga como combustível, a gente como limitação. Agora, como perder o medo de falar em público? Exercitando, fazendo, falando em público. Eu posso estudar, super importante, posso fazer um curso que me orienta muito, é verdade, mas eu preciso de desenvolver isso, pôr na prática, né? Tem gente que entra no ônibus, na circular, não dá bom dia para o motorista, não dá bom dia para o porteiro, não conversa com as pessoas, ele é muito fechado com tudo isso. E isso vai trazer uma série de consequências. Então, a melhor maneira de eu expandir a minha comunicação e com isso aumentar os meus resultados profissionais, de relacionamento, é aos poucos ir colocando em prática, né? É claro que tem várias orientações, né, que vão me ajudar a chegar num bom resultado.
O que a oratória ensina? Um curso de oratória ensina o que exatamente?
Um curso de oratória, ele vai me alcançar ferramentas para diminuir a distância entre o meu objetivo, que é entregar ideias, vender ideias, passar ideias, e aquilo que eu tenho. A comunicação, vamos pegar a parte comunicar. Comunicação, o que é a comunicação? Tornar comum. Você possui uma informação, um saber, e você precisa tornar comum. O que a gente, nos dias de hoje, nem sempre aquilo que eu falo é o que você entende. E aí também tem os canais de comunicação, se eu estou usando o canal adequado, talvez uma pessoa ela seja mais visual, lá o sistema representacional, visual, auditivo e sinestésico. Então, às vezes, eu estou operando num canal visual e o outro é mais auditivo, e aí são frequências diferentes. Então, uma das coisas que eu preciso para melhorar o meu resultado é conhecer gente, conhecer pessoas. E uma das coisas que eu falo muito em cursos, nós achamos que a gente tem que tratar todo mundo igual. Não, na verdade, cada um tem a sua forma de perceber. E aí eu começo a entender de gente, né? E isso vai melhorar muito o meu resultado. Quando eu começo a entender que pessoas diferentes precisam de tratamentos diferentes, opa, já ficou mais fácil. Agora eu preciso também perceber plateia, né? E aí quando eu falar em público, quantas pessoas formam um público para você? Ah, 20, 10. Tem gente que chega numa sala e tiver 5, ela já se fica fechada. Tem outros que chegam para 200, tranquilo. Então, essa coisa de falar em público também é relativo, né? Quantas pessoas formam o público? Pode ser que para uns menos pessoas, outros mais pessoas. Isso é muito bacana de ir trocando essas informações com cada um, né?
Mas quando se apreende, então, as técnicas da oratória, é possível falar para o público, independentemente do tamanho desse público, de forma eficaz?
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E eu tenho como crença que quanto mais gente, melhor. Porque eu tenho rotas de fuga, inclusive. Claro, pense comigo, nós estamos em uma reunião com 5 pessoas nessa sala. E eu estou fazendo, entregando uma informação. 5 pessoas me avaliando o tempo todo. Agora, se eu estou falando para 200, eu tenho mais possibilidades. Né? E uma coisa importante numa fala em público é começar bem. Né? Começar bem. E eu faço muito cursos para universitários que vão apresentar a TCC. Então eu explico o seguinte, olha, começar bem uma apresentação, ela vai determinar o sucesso dessa apresentação. O que a gente chama de poder mágico dos 4 minutos. Você sabia que em 4 minutos, quando eu começo a conversar com você, em 4 minutos, você forma 70% da opinião sobre a minha pessoa?
Olha...
É o famoso, foi com a sua cara, não foi com a sua cara. Gostei de você. Não tem gente assim que você nunca viu na vida, você bate um papo e fala, nossa, que pessoa bacana.
E depois desses 4 minutos, às vezes não tem jeito, mano.
Até tem jeito, mas veja assim, dá para causar uma segunda boa impressão? Dá para fazer isso? Dá, mas às vezes leva tempo e recurso. E eu nem sempre tenho tempo. Numa entrevista de emprego, tá lá o candidato e a pessoa que tá entrevistando. Eu não vou ter uma segunda chance de causar uma boa impressão. É aquilo e pronto. Então eu preciso ter uma estratégia para saber como começar bem uma apresentação. Que, onde eu vou ganhar o quê? A audiência. Nós temos um veículo de comunicação. A gente sabe que existem uma série de ferramentas para ganhar a audiência, depois manter. Então no primeiro momento eu tenho que ganhar a audiência do público. Qual é o meu público? Para isso eu preciso saber para quem que eu estou falando.
Quais são os erros básicos aí que muita gente comete?
Começar uma apresentação pedindo desculpas. É claro, tem gente que vai fazer uma apresentação, ah, desculpa porque eu estou atrasado, desculpa porque eu não trouxe material, desculpa por isso.
Já baixa.
Já era. Uma outra coisa é contar que nunca fez a apresentação. Um dia eu fiz a minha primeira aula, eu fiz a minha primeira palestra. Um dia você teve o primeiro dia aqui na rádio. Agora você imagina, eu estou num ambiente, alguém me esperou para fazer uma palestra, uma fala, e eu já chego e falo assim, bom pessoal, boa tarde, estou um pouco nervoso, mas vocês não me levem a mal não, é a minha primeira vez. Se a gente chegar num médico, fala assim, é a primeira vez. Não, doutor, não, comigo não. Então, é a primeira vez? É. Não denuncie. Eu me lembro que o primeiro curso que eu ministrei de oratória, uma semana de curso, no final, no último dia eu disse, eu quero agradecer a vocês, porque vocês fazem parte de um momento importante da minha vida, etc e tal. Foi meu primeiro curso de oratória. Sabe o que eles disseram? Ah, professor, conta outra. Aí eu não desmenti, né? Aí ficou assim, aí vai dar a opinião de cada um também. Mas não denunciar os seus pontos fracos, as suas fragilidades. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou de frente para um público e conto, denuncio o meu medo, a minha fragilidade, eles vão torcer pelo jacaré. Lembra do Tarzan e do jacaré? O personagem tinha lá o homem das selvas lá, ele caía na água. Ou seja, as pessoas vão ficar torcendo pro meu erro. Ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar, ele vai... Ah, falei, errou? Falei que ele ia errar. Ele erra. Então isso não é bacana, né? Isso é uma das coisas. Começar pedindo desculpas, apresentar fraquezas. Eu tenho que ter uma consciência da minha comunicação não verbal. Do corpo.
Quer dizer que não são só as palavras.
Não. A maior parte da comunicação ela é não verbal. 55% da comunicação é corpo. São gestos. É como eu uso e como eu me desloco no palco, como eu seguro o microfone. Tem gente que segura, está fazendo uma apresentação, está lendo, inclusive, né? Está lá com a consulta na mão, e a folha não é tremendo aqui, ó. Aí vai lá a mão do cara lá, ó, tá
então
tremendo.
Então deixa a folha de lado, deixa. Se você não consegue controlar o
negócio. Aí as pessoas me perguntam, mas se eu preciso segurar, eu preciso ter uma folha em
mão.
Tá,
e aí?
Não tem onde deixar a folha. O que eu falo assim, olha, você encosta no seu máximo possível aqui, para evitar que ela fique aí, primeiro, fazendo algum outro som. Tudo que tem de som no ambiente vai tirar a concentração das pessoas. Às vezes, sabe aquela pessoa que fica canetinha? Cleque, cleque, cleque.
Ah, eu
fica
tenho assim? Essa canetinha.
Você fica assim?
De vez em quando.
Agora, imagina alguém fazendo uma apresentação, uma palestra, uma aula, e com aquela canetinha ali. As pessoas ficam fazendo conta. Quantas vezes ele vai apertar a canetinha?
Ah, eu até vou deixar minha caneta aqui.
Não, tranquilo. Às vezes eu pergunto, quando tem aluno, eu estou em aula, e ele fica com a canetinha, eu pergunto, quer vender a caneta? Só para eu terminar a aula aqui, tá tudo bem? Depois, né?
Professor, mas tem gente que, assim, não tem jeito mesmo, é muito tímido, não consegue falar em público?
Vamos separar o público? Primeiro, tem pessoas que são introvertidas e tem pessoas que são tímidas. Quem é o introvertido? É aquele cara que gosta de ficar na dele. Tá? E o tímido? Aí o tímido ele tem vergonha do outro. E ninguém nasce tímido. Vamos também entender. Pode ser que tem pessoas que tenham situações muito pontuais, mas ninguém nasce tímido. Ninguém nasce comunicador. Se fosse assim, era fácil. A gente ia lá no berçário e falava, aquele vai ser bom comunicador, aquele é tímido. Nós nos tornamos tímidos. Então, isso também é algo que é importante, porque às vezes a criança, ela fica o tempo todo ouvindo uma série de imitações e na escola, e eu vou me tornando cada vez mais tímido, inseguro na hora de falar, de entregar um conteúdo. Só que isso vai trazer consequências na minha vida profissional. Isso não é legal. Né? Mas eu diria que, praticando, colocando, exercitando a comunicação, Não sei se todas as pessoas podem falar em público. Eu acho que desde que ela queira, ela vai conseguir. Isto é treino. Nós precisamos exercitar e treinar. Um com maior desempenho, maior prazer, outro com, talvez com nem tanto, mas que consegue, consegue.
Uhum. Nós fizemos uma reportagem hoje sobre oratória ouvindo vereadores da cidade, né? Fomos à Câmara. Os políticos precisam de uma boa oratória?
Fundamental. Fundamental. Até porque ele representa o povo e o político ele precisa de ter um bom canal de comunicação. Talvez um se identifique mais com uma parcela do seu eleitorado, ele represente um segmento, mas é fundamental que ele consiga ouvir a matéria. Falava que ele tem 10 minutos para defender um
plano. Tem 10 minutos da tribuna.
Então ele tem que ter começo, meio e fim. E isso é muito, o que é muito comum numa apresentação, as pessoas se perdem, né, na apresentação. Ele começa falando com pau e acabou com pedra. E o que ele falou? Não sei, acabou o tempo dele. Uhum. Então ele tem que, mas para isso é preciso se preparar. Uhum. Então ele tem que conhecer o tema que ele está falando, ele tem que saber o tempo que ele está falando, respeitar o tempo, porque é uma falta de respeito quando alguém tem 3 minutos e eu uso 10. Ou quando alguém, e também o inverso é verdadeiro, né? Olha, você vem aqui e fala 10 minutos sobre o tema, ele fala 2. Uhum. Não é legal. Então eu tenho que conhecer o tema. E eu preciso conhecer o público que eu estou falando. Lembrando que no meio político, eles estão debatendo ideias e eu tenho oponentes, ou seja, pessoas que não concordam com a minha linha de pensamento e com o que eu defendo. Então ele precisa do quê? Argumentos. Eu preciso argumentar bem. Para isso eu tenho que estar preparado para argumentar melhor e não se tornar só emoção. Porque tem pessoas que falam assim, olha, essa lâmpada aqui ela é econômica. Ah, bacana. E aí eu falo para outro, essa lâmpada aqui é econômica. Ele fala assim, comparado com o quê? Quem disse? Com base no quê? Então ele precisa de dados. Tem pessoas que eu convenço ela com emoção. Tem outras que eu convenço com a razão. Por isso eu disse no começo, conhecer pessoas.
Uhum. Na opinião dos senhores políticos brasileiros, falam bem?
Na minha opinião, hoje nós temos alguns políticos que se destacam e esses conseguem os melhores resultados, né? Tanto nas eleições, não estou dizendo se ele é bom ou não, mas resultados nas eleições, e eles conseguem bons resultados políticos. E por incrível que pareça, você percebe que às vezes são os mesmos que estão orbitando na mídia, né? Tem alguns que falam, mas esse cara era vereador? Eu nunca ouvi ele falando. Esse cara era deputado? Eu nunca vi ele com uma fala. E aí tem os outros que aproveitam o momento e conseguem entregar e desenvolver lá a sua performance. Então, é saber aproveitar esse momento também é fantástico, né? Eu diria hoje que o Brasil, dentro do cenário nacional... Você sabia que eu assisto horário político?
Ah,
eu sou uma das poucas pessoas... Ah. Eu diria para o Guinness Book, porque quando tem horário político, eu sento e assisto para as barbaridades. Já percebeu que tem candidato que no horário político ele lê o número dele? Eu sou João da Silva. Meu número é 1, 2, 3, 4. Ele não sabe o número dele.
Isso é contra as regras de oratória.
Caramba! Ele não... Por quê? Se eu não confio... Princípio de oratória. Se eu não confio no mensageiro, eu não confio na mensagem. Então isso é fundamental. Ele vai para a televisão, aí além de cometer erros técnicos, né? Mostrar insegurança o tempo todo, enfim. Aí ele não tem o conteúdo. E televisão é muito rápido, ou seja, ele precisa em segundos entregar a mensagem, e ele não consegue fazer isso. E ele passa uma insegurança absurda. Eu diria que eles precisam treinar mais, né? Desse ponto de vista, eles precisam treinar mais. Agora, tem alguns que realmente são muito bons e têm um poder de convencimento. Eles conseguem, sei lá, vender gelo para esquimó, né?
Agora, essa capacidade, então, de transmitir a mensagem, ela é importante em todos os níveis na sociedade, inclusive na educação dos filhos, por exemplo?
E educação dos filhos é fundamental. Aí tem uma outra coisa super importante, porque a gente fala assim, quem é o bom comunicador? É aquele que fala muito. Não. O bom comunicador é aquele também que escuta. Né? Isso é fundamental. E falar a linguagem. Eu preciso falar a linguagem adequada. Se eu estou falando com uma criança ou com um adolescente, eu preciso entender a linguagem dessa criança e desse adolescente. Isso, e eu treino professores, eu ministro workshop para professores. O grande problema do professor hoje em sala de aula é que eu tenho um professor do século XX dando aula para um aluno do século XXI. Então, eu tenho algum conflito de linguagens. Né? Eu preciso conhecer meu público. Eu preciso saber em que região que eu estou falando. Eu sou curitibano. Moro há 10 anos em Maringá. E eu brinco muito com o exemplo da vina. Eu pergunto para essas pessoas, você já comeu vina? Eu falo, não, nunca comi. E cachorrão? Ah, cachorrão eu já comi. Aí eu explico para ele que vina é o nome que o curitibano dá para salsicha. Então eu tenho que saber com quem que eu estou lidando, com quem que eu estou tratando. Porque às vezes eu estou falando e não estou comunicando. Então eu preciso saber se eu estou falando com um público, com um adolescente, se eu estou falando em casa, numa linguagem familiar, né, e quais o que eu estabeleci, na empresa. Eu volto e meio ouço aqui na CBN a comunicação com o colaborador, eu preciso, com o cliente. Como é que eu vou perceber cliente? Como é que eu vou entender pessoas? E aí eu tenho que saber disso. Quanto melhor é a minha comunicação, melhores são os meus resultados. Isso é sensacional. Isso é fantástico. Não tem como.
Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Jefferson Pedroso, professor de oratória. Falamos sobre a oratória, né? Como falar em público, como perder o medo de falar em público, as regras de oratória.